To be or not to be.
Eu não quero aplauso, eu quero que as pessoas me vaiem, eu quero ir preso.
Música é vida, música é um sonho.
Que Van Gogh é infinito.
Conversando Entre Mundos, um podcast do grupo Entre Mundos de Teatro.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Conversando Entre Mundos, uma realização do grupo Entre Mundos de Teatro.
Segue a gente no Instagram, @grupoentremundos, e no Facebook, Grupo Entre Mundos. Ou acesse o nosso site, www.grupoentremundos.com. Se você tiver alguma sugestão de convidado, de pauta, manda um e-mail pra gente, grupoentremundos@gmail.com. Eu não sei como você chegou aqui, mas nós estamos nas principais plataformas de streaming.
No episódio de hoje, Lindy Hop. Que bagaça é essa?
Meu nome é Rodrigo Ergolê e eu sou dramaturgo e diretor do grupo Entre Mundos de Teatro.
Meu nome é Bianca Fina e eu sou atriz e fotógrafa do grupo Entre Mundos.
Meu nome é Suzana Ruiz, eu atualmente danço Lindy Hop e outras swing dances, também dou aula, sou coreógrafa e tenho um projeto de música autoral que chama Trilha do Mar.
Meu nome é Renato Lopes, eu sou diretor e dançarino da Dead Swing Dance Company, trabalho com produção cultural também. Bem, iluminação cênica e produção audiovisual.
Estamos hoje aqui no nosso bate-papo com o Renato Lopes e a Suzana Ruiz para falar de Lindy Hop. Mas antes de saber o que é essa bagaça de Lindy Hop, eu quero saber de cada um como é que vocês entraram nessa bagaceira que é fazer arte.
Bom, eu comecei no balé clássico com 8 anos de idade. Vivi boa parte da minha adolescência me dedicando ao balé clássico e à dança contemporânea. Trabalhei em algumas companhias, fui morar fora, tentando trabalhar com isso, e num dado momento eu pensei em desistir da carreira, porque aquilo já não estava me trazendo muita alegria, era muita autocobrança, e no momento que eu pensei em desistir e ter uma vida normal, virar uma adulta como qualquer outra que trabalha na frente de um computador, foi bem no momento quando eu voltei pro Brasil e eu fui num show de swing jazz e eu cheguei lá e as pessoas estavam dançando Lindy Hop e eu fiquei enlouquecida, porque eu nunca tinha visto aquilo. E já fui atrás pra fazer aula, pra saber como funcionava, e já mergulhei nesse mundo da noite pro dia. Isso foi em 2014.
A minha experiência, ela vem da dança de bastante tempo. Eu dancei hip hop por aproximadamente 10 anos. Eu acredito que eu comecei em 2013 ou 2012. Passei um período longo dançando hip hop por hobby. Comecei a trabalhar com audiovisual, então comecei a trabalhar no meio da dança, também produzindo vídeos e afins. Por um período, por uns 2 anos, eu simplesmente parei de dançar e comecei a viver da dança só como trabalho, mas com produção audiovisual e cultural. E 2 anos depois de muito tempo atrás do computador, principalmente editando muitos vídeos, eu resolvi que eu queria voltar a dançar, mas não necessariamente a modalidade do hip hop. Eu lembrei que no meio das minhas pesquisas existia Lindy Hop, né? E buscar freneticamente nos lugares, achei uma escola que tinha. Eu lembro que eu mandei mensagem em novembro, eles falaram que provavelmente abriria a turma em janeiro do outro ano. Em janeiro, na primeira turma, o primeiro dia, eu tava lá na porta pra aprender. Isso foi no começo de 2015 e não parei até agora.
E agora, pergunta que não calar. O que é essa modalidade de danças? Pelo nome, não saberia dizer de onde veio isso, assim. De onde surgiu? O que que é?
A gente sempre brinca, né? E fala, o que é esse tal de Lindy Hop, né? O Lindy Hop, ele é uma dança dos anos 20, afro-norte-americana, dançada ao som de jazz, do jazz, do swing jazz e do traditional jazz, que são os jazz de raiz mesmo, né? Então, é o jazz na sua mais pura essência. Então, eles eram danças que eram dançadas na época, junto com o Breakaway, o Charleston e outras danças que eram regionais ali. E antes dela se chamar Lindy Hop, ela era chamada de Crazy Dance, porque era uma dança onde todo mundo achava que as pessoas estavam praticamente sendo possuídas, ou era uma dança de pouca vergonha, né? Principalmente porque as mulheres dançavam e a saia subia acima dos joelhos. Então, se a gente for pensar numa contextualização do ano de 1920, 1930 e 1940, eram situações que eram pouco vistas, né? O que é legal é porque o Lindy Hop, ele surgiu no Harlem. Então, a gente tem uma questão que ela é uma cultura predominantemente negra. Ela surge de uma necessidade de uma comunidade que está extremamente fodida de grana por causa da poluição da escravatura. Então, a galera não tem como se divertir, porque você precisa pagar em relação a tudo. Os músicos também, eles são pessoas que estão ali e eles querem se divertir de alguma forma. Então, o jazz, ele acaba surgindo um pouco dessa necessidade de uma expressão. Então, uma expressão de uma comunidade que não tinha espaço ainda dentro da comunidade geral americana ali, né? Porque existe uma segregação muito grande. Eles começam a criar, recriar e retransformar a sua própria cultura. E aí é uma mistura de vários ritmos, né? É uma mistura, principalmente uma expressão corporal muito forte da galera daquela época. Se você não tem dinheiro, você não tem aonde ir, não tem o que você possa fazer, é que você precisa tirar algum dinheiro do bolso, você pode dançar. Dançar não custa nada. Fazer música não custa nada. Você se divertir com seus iguais não custa nada. E aí surgiu o Lindy Hop de uma forma bem rala, de se dizer. Mas foi mais ou menos assim.
Achei super interessante essa descrição. Me lembrou o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley.
Sim.
Que ele fala disso, né? De que as pessoas são desencorajadas a praticar esportes ao ar livre, sem maquinário, porque isso não causa consumo, né? É gratuito.
Uhum.
Mas ainda dentro dessa coisa de entender o Lindy Hop e tudo mais, eu sou um cara da dança. Eu cresci no balé também, a vida inteira, e migrei depois pro teatro. Não sei se vocês conseguem me descrever como que é essa dança, como é que ela funciona na prática, que eu nunca tinha ouvido falar até então.
Bom, a postura do corpo, ela é mais relaxada, ela tem um corpo mais urbano, pessoa normal que anda na rua, né? Então não tem nenhum tipo de impostação e projeção como tem no balé. O que caracteriza a música é o acento no contratempo, né? Então o acento mais forte é sempre os números pares, então é um, dois, um, dois, um, dois. Só com essa marcação o corpo já dá essa vontade de balançar, né, pra baixo. Então acho que isso resume bem qual que é a postura desse corpo, né? Outra coisa também diferente do balé e de outras danças é que a sua personalidade, ela importa, né? É válido você ser autêntico e usar bagagens anteriores que você já tem, inventar, brincar. É uma dança que dá uma liberdade muito grande. E é isso, é marcado forte pela síncope da música, né? Então a gente tem movimentos bem cortados, tipo, vou cantar aqui como que é a base de 8 tempos do Lindy Hop. Então ela é 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. Então essas marcações mais quebradinhas caracterizam bem a estrutura básica do Lindy Hop.
Uns contratempos aí de, parece pas de bourrée, né?
Isso, é pas de bourrée, exatamente.
O que é isso que vocês estão falando, gente?
É um passo de balé. Eu tenho a teoria de que todos os passos de dança são muito parecidos, né? Até porque a gente só tem duas pernas, então você pisa com a direita, depois você tem que pisar com a esquerda. E o que muda no fim é o estilo, né? Então se você faz um passo que a perna direita abre, depois ela cruza na frente, a perna esquerda abre, depois ela cruza na frente, isso pode ser tanto uma salsa quanto um Lindy Hop, né? Então depende do estilo que você coloca em cima daquela estrutura de pisadas, vamos dizer assim.
Boa. Eu tinha uma pergunta parecida, eu acho, com o que o Rô acabou de falar. Tem algum passo específico que caracteriza, assim, essa dança?
Ah, tem um vocabulário enorme. Tem vários passos característicos. Vou falar alguns aqui. Boogie forward, boogie back, slip slop, triple step, rock step, rocks. E alguns passos, eles têm origem de movimentos do trabalho na terra, né? Então, rocks, por exemplo, ele é um movimento como se você estivesse enfiando a pá na terra e jogando a terra pra trás. Vendo assim como uma dancinha, às vezes não dá pra perceber isso, mas tem alguns movimentos que têm essa história por trás.
Dando uma complementada, o que eu acho muito legal é que eles são movimentos que são característicos principalmente da vivência do que eles tinham na época, né? Então, como você transforma o seu cotidiano em passo, né? Como você transforma né, o seu tropeço ou o seu erro em uma expressão. Eu acho que o Lindy Hop, ele tem muito disso, porque ele tem como fundamento principalmente a improvisação. Ele pode ter as suas estruturas, as suas bases, como toda dança, mas o que é mais prezado como expressão não é você dançar quadrado, mas é você dançar da sua forma, respeitando como o seu corpo se movimenta. Então, o Lindy Hop, ele já tem como uma característica que é muito legal, que é uma questão que ele é uma dança para todo mundo. Você vê pelo mundo lá fora, você tem crianças que praticam, como você tem pessoas idosas que praticam também, 50, 60, 70 anos, que estão colocando isso em prática. Então, não é como o balé, por exemplo, que implica que o corpo precisa ser, né, com um tônus muscular e uma postura e afins, ou várias das outras danças. É uma dança que praticamente se encaixa a qualquer corpo. E um passo característico principal do Lindy Hop é um passo que é chamado swing out, né? Então, o swing out, ele é a assinatura do Lindy Hop. Eles falam que você começa a dançar Lindy Hop depois que você aprende a fazer esse passo que é característico da dança.
É, sendo que os passos que eu citei anteriormente, eles são feitos sozinho, né? São passos solo. E o swing out é justamente um passo feito a dois, que ele pode começar tanto abraçadinho numa posição que a gente chama de posição fechada e ir balançar pra fora, né? Que é o tal do swing out, onde as pessoas acabam numa posição aberta, ou começar na posição aberta, dar uma voltinha em torno de si mesmo e volta pra posição aberta de novo. Por isso que chama swing out, né? Balançar pra fora.
É dentro da sua teoria de que a dança acaba sendo bem parecida por conta de ter duas pernas, essa posição aberta que você tá falando é parecido com a coisa do forró, quando você abre?
Isso. Duas pessoas, uma de frente pra outra, com o braço esticado, de mão dada.
Entendi. Vocês falaram no início que é uma dança que vem lá dos anos 20, nos Estados Unidos. Os figurinos que vocês usam hoje são parecidos? Tem adaptações? Ou é super moderno?
Eu acho que depende da proposta. O que você acha, Rê?
Eu acho que realmente depende da proposta, assim. Eu acho que rola um resgate dos figurinos, mas eu acho que como todas as danças que são um pouco mais antigas, existe também um debate sobre, mas é o figurino que faz a dança ou é o movimento que faz a dança, né? É legal porque o que acontece bastante nos bailes de Lindy Hop que tem no mundo todo é que quando você tem um baile com banda que é à noite, as pessoas normalmente se vestem a caráter, né? Então as pessoas, elas buscam usar colete, gravata borboleta, suspensório, roupa social, uma pesquisa aí de figurinos da época também, mas não necessariamente estar trajado como na época te invalida de estar dançando Lindy Hop ou não. Então, ao mesmo tempo que vão muitas pessoas extremamente arrumadas, tem gente que vai simplesmente com a roupa vigente da nossa época e tá tudo bem também, né? A dança ainda acaba sendo mais válida do que o figurino.
Deixa eu ver se eu entendi. Você falou de bailes. Eu ia perguntar isso já. Existem bailes parecido com a questão da dança de salão, né? Aqui no Brasil, pelo que eu entendi. E existem apresentações também. É mais ou menos na pegada da dança de salão, assim, da salsa? Ou é mais uma pegada tipo jazz, o balé, que é uma apresentação em palco para as pessoas assistirem e tal?
É, eu acho que comparado com as danças de salão, o Lindy Hop ainda é bem pequeno aqui no Brasil, em São Paulo, né? Então a gente tem alguns rolês para dançar, alguns bailes organizados ou por alguma escola de Lindy Hop ou por algum grupo que resolveu fazer um encontro para as pessoas dançarem. Tem o próprio Jazz na Rua, que depois o Renato vai falar um pouco mais. E as apresentações, eu acho que elas são mais por conta de cada grupo desenvolver a sua. Acho que a gente ainda não tem isso muito, muito forte por enquanto, mas não é uma cena tão grande quanto a da dança de salão. É bem menor. A gente tem alguns festivais onde professores internacionais vêm para dar aulas, aí rolam algumas apresentações de coreografia e tal. Tem um outro evento que é um campeonato de Lindy Hop que chama All Skate, então as pessoas preparam coreografias para se apresentar, tem competições em várias categorias, mas não rola tipo espetáculo. A gente tá desenvolvendo isso. Fala aí, Renato, conta para eles.
Que ótimo, vamos lá. Falando primeiro dos bailes, que a Su já comentou, tem os bailes são feitos por algumas escolas ou alguns produtores. Por mais que seja uma cena pequena, ela sempre está em um processo de ascensão, né? Então, a cada ano a gente tem um pouquinho mais de adeptos, não só aqui em São Paulo, como existem cenas também no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em algumas outras pequenas cidades que a gente tem 10 ou 20 praticantes, alguma coisa do gênero. Teoria Suzana, a gente fundou e faz parte da Dead Swing Dance Company, que é uma companhia voltada ao estudo das swing dances, principalmente do Lindy Hop. A gente tem um trabalho de espetáculos, que é um espetáculo que a gente estava conversando até hoje sobre, que ele é um espetáculo altamente didático, que ele explica o que é a dança, de onde ela veio, quais são os costumes sociais dela e por aí vai. Então, e são poucos os grupos que fazem isso. Eu acho que com esse formato de espetáculo, além de nós, tem o B-Hoppers, que é um grupo, um coletivo, que é de Belo Horizonte, que eles têm um espetáculo que chama Avenida Lennox, que é um espetáculo bem interessante também. Não consegui assistir ao vivo ainda, mas tem um vídeo disponível na internet para poder assistir, é bem legal. É só procurar no YouTube, que é bem facinho de achar. O Lindy Hop, ele ainda tá aqui no Brasil, ele ainda tá num processo de amadurecimento em relação a palco, em relação a trabalho cênico. Acredito que são só esses dois grupos que têm já substancialmente um trabalho mais determinado para apresentar. Sobre o Jazz na Rua, que a gente estava falando sobre festas, o Jazz na Rua, ele é um evento que acontece desde o final de 2015, que é um evento de ocupação do espaço público com a cultura do jazz, e mais precisamente com o Lindy Hop e com o Swing Jazz. Ele é um evento que acontece bimestralmente. Ele ocupa várias praças da cidade, como Memorial da América Latina, Praça Roosevelt, Paulista, Largo da Batata, entre vários outros espaços, onde é um evento 100% gratuito para o público. Ele sobrevive de chapéu, então a gente passa o chapéu para a galera ali no momento, e a gente sobrevive de voluntários, na verdade. Então as bandas são voluntárias, os produtores são voluntários, os professores que dão aula são voluntários ali no evento. Ele tem 3 horas de duração, dividido entre 1 hora de aula, 1 hora de DJ e 1 hora de banda, e tem crescido cada vez mais. A gente fez 32 edições, eu sou uma das pessoas produtoras desse evento, a gente já fez 32 edições em 4 anos de existência. Tem sido bem legal, acho que tem sido a principal iniciativa em São Paulo para angariar, como a gente fala, novas almas para a cena do Lindy Hop.
Acho que ainda nesse assunto de apresentações, vale ressaltar que eu e o Renato, a gente participa do grupo Unidos do Swing, que é uma fanfarra, começou como um bloco de carnaval, né, então é uma brass band, e a gente se apresenta em vários lugares. Sempre tem a presença da dança também, que é um outro meio da gente divulgar o Lindy Hop, fazer as pessoas dançarem. É uma outra vertente que a gente divulga o Lindy Hop.
Bacana. Eu queria perguntar pra você, Suzana, você falou que foi do balé muito tempo. Pelo que eu tô entendendo, o Lindy Hop e o Swing Jazz, que foi também outra coisa que você encontrou, são universos bem opostos da dança clássica, né? Como é que foi pra você essa transição, assim, tanto fisicamente quanto emocional e psicologicamente?
Então, eles são universos opostos, mas eu sinto que o balé, ele complementa muito, no sentido de já ter uma consciência corporal, dançar com o corpo, integrando o corpo inteiro, né? No começo foi um pouco complicado pra mim, porque eu fui fazer minhas aulas de Lindy Hop e eu era super centrada e super rígida comigo mesma, e eu queria entrar na aula e falar só sobre aquilo e aprender um monte de coisa, e o processo era um pouco mais lento, então eu tive que procurar outras formas de conseguir evoluir um pouquinho mais rápido, da maneira que eu queria. Mas eu sinto que o balé me ajudou muito no sentido de alinhamento do corpo, essa leitura de você conseguir ver alguém fazendo um movimento e você já pegar um movimento rápido, ter uma facilidade para decorar sequências, já saber contar a música, e também questões mais físicas, assim, de impulsão, salto, né, para fazer movimentos aéreos. Então toda a base que eu tive no balé, ela ajudou demais. Mas também, por outro lado, eu tive que dar aquela desendurecida da coluna e achar uma outra postura pra dançar o Lindy Hop. Mas agregou bastante, assim, ter estudado balé.
E vocês comentaram que vocês fazem parte de um grupo, né? Foram vocês também que fundaram. Mas antes disso, então, vocês já dançavam juntos? Como vocês começaram, assim, a dançar juntos?
Na verdade, foi em 2016 que a gente começou a treinar, na verdade. Era aniversário de 1 ano do Dias na Rua. rua, a gente tava na Praça Roosevelt, e a gente nunca tinha conversado muito, e calhou da gente estar ali perto e começar a trocar uma ideia sobre projetos, né? Então a gente tava falando sobre a questão de como que seria levar o Lindy Hop, devolver o Lindy Hop pras periferias, na verdade, né? E aqui seria levar o Lindy Hop pras periferias, e a gente percebeu que a gente se dava bem em relação aos pensamentos. Eu falei que eu tava procurando pessoas para treinar, a Suzana falou, então me convida, ué, né? Tipo, você tá procurando alguém pra treinar, você tá conversando comigo, então me convida pra treinar. Só que a Suzana dançava mais tempo que eu já, então eu já tinha pensado em chamá-la pra treinar, e eu falei, ah, você acha ela que dança bem mais tempo que eu vou convidar ela pra treinar comigo, você acha que ela vai querer treinar comigo? Vai nada, né? E aí ela falou, ah, me convida pra treinar. Eu falei, então, oi, então, você quer treinar comigo? Ah, quero. E aí eu lembro que a gente conversou isso no domingo, e na outra semana a gente já, acho que numa quarta-feira, a gente se encontrou e foi treinar. E aí, consequentemente, a gente foi treinando, alinhando as coisas, entendendo como cada um ia dançando e tudo mais. Depois, um ano e pouco, eu fui chamado pra fazer um comercial da Skol pra falar sobre Lindy Hop, que é um comercial X, que eu não lembro o nome agora. Eles falaram, ah, vem aqui e vem participar. Eu falei, tá, só que pra eu participar, eu preciso levar alguém pra dançar comigo. E aí ficou nessa vai e vem, eu falei, poxa, eu vou chamar a Suzana pra ir dançar. E aí, no momento que a gente dançou, foi lá, gravou o comercial, falou toda a gravação, todas as coisas. Quando a gente saiu dali, eu já senti que a gente estabeleceu um pensamento de, vamos trabalhar juntos com isso? Vamos. Então a gente tem trabalhado junto desde junho de 2017. Olha que louco, né?
Esse comercial chama Quem é essa pessoa? A ideia é que eles mostram objetos daquela pessoa, né? Então o Renato tinha videogames antigos, sapato social, gravata borboleta, umas coisas mais retrô, assim. E aí as pessoas, os atores que estavam lá, falavam, ah, eu acho que é um senhor de 60 anos. Eu acho que é tal pessoa. E aí daqui a pouco, pá, é o Renato. Aí ele entra dançando. É bem divertido.
E estão casados até hoje. Tô brincando.
Sim, envolvidos em pelo menos 30 projetos juntos.
É. 30 projetos?
Não exagerei, é 30... mas são muitos. São 10, pelo menos.
Nossa, no teatro a gente sempre brinca isso, né? Quando é um grupo, a gente sempre brinca que é um grupo, a gente tá casado, é uma família. Então eu acho que deve ter isso também,
ah,
né?
Mas é bem isso mesmo. Eu vejo a Suzana mais vezes do que as pessoas que eu vejo em casa que moram comigo, assim. Então às vezes é um negócio que é bem maluco mesmo.
É, e nós dois temos um processo bem de sinceridade e falar as coisas abertamente, receber muito bem as ideias do outro e as opiniões e construir juntos. Então acho que a gente encontra um equilíbrio bem saudável pra trabalhar.
É, eu e a Bia, a gente tá casado no teatro também, eu brinco com todo mundo falando isso, que é minha parça também de projetos, inclusive aqui do podcast. Vocês falaram que tem uma companhia, Swing Dance Company, é isso?
That Swing Dance Company.
Conta pra gente um pouco mais sobre o trabalho que vocês fazem na companhia.
Essa companhia, ela surgiu no final de 2017 pra 2018. A Suzana, a gente já tava com um trabalho de um ano e meio aí de parceria. Desde que eu entrei no Lindy Hop, na verdade, eu pisei no meio da cena do Lindy Hop. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu perguntei foi, onde tem uma companhia disso, né? Quando eu entrei no Lindy Hop, eu tinha entrado, na verdade, só como uma experiência de hobby mesmo. Eu queria voltar a dançar pela diversão, e um ano depois eu já tava trabalhando, organizando evento e fazendo uma série de coisas. Quando eu percebi, eu falei, ah, não tem uma companhia? Então vamos lá, vamos montar uma companhia. Como eu trabalhei com produção cultural bastante tempo e participei de vários grupos de hip hop, eu falei, ah, quero trazer um pouco dessa minha experiência nisso. Ela não pode ser a experiência mais vasta do mundo, mas foram muitas experiências assim, né? Principalmente com algumas companhias de hip hop que são muito boas e que tem um trabalho muito legal, principalmente cênico mesmo, assim, uma coisa de não só hobby, mas é como um trabalho profissional mesmo. E aí eu olhei pra Suzana e eu falei, ah, a gente tem essa parceria aqui que é muito legal, a gente tá conseguindo conquistar os nossos espaços, mas falei, vamos montar uma companhia? Ela, nossa, vamos, quem que você tá pensando em chamar? E aí a gente começou a cotar vários nomes de pessoas dentro da dança, mas uma das intenções principalmente era chamar pessoas que tinham pensamentos de formas de dar aula mundo e formas de pensar dança muito diferente. Quero principalmente pra gente conseguir fazer um encontro dessas pessoas e poder debater sobre isso, né? Acho que mais legal do que pessoas concordam com a gente são pessoas que discordam da gente, né? Pra gente poder debater e poder crescer com isso. E a gente colocou vários nomes na mesa e eu falei, olha, tem duas pessoas que eu gosto muito, a Suzana super concordou, são pessoas que ela já conhecia também, que é o César Munhoz e a Vivi Penafiel. Então são pessoas que trabalham em escolas diferentes, né, de Lindy Hop. Então tem formas didáticas completamente diferentes, formas de pensar a dança diferente, mas eles são amigos também, né, eles são próximos também. Na época não tanto e hoje em dia por conta da companhia muito mais. E a partir disso a gente começou a formar essa questão da companhia. E a ideia da companhia era, vamos nos encontrar e principalmente nivelar nosso conhecimento, né? Então, muitas pessoas com conhecimento histórico, pessoas com conhecimento da aplicação do corpo, pessoas com conhecimento, como a Suzana, que participou de várias companhias, sobre coreografia, sobre visão de desenho coreográfico, transição. Então, cada um trouxe um pouquinho dessa experiência e a gente ficou um ano com essa formação. Depois de passar um ano dessa formação, a gente inseriu, a gente chamou mais uma pessoa, que a gente chamou a Clara Seira, e na sequência a gente chamou o Danilo Brum para fazer uma formação em 6 pessoas e começar a pensar em espetáculo. Isso foi no começo de 2019, acredito eu, ou no final de 2018, pra gente começar a pensar em espetáculo, né? Então como que a gente pode fazer um espetáculo de Lindy Hop? Quais espetáculos tem no mundo? Quais são as aplicações, né? Qual é a forma que a gente pode apresentar isso pro mundo? Depois de um período, a Clara Seira foi morar agora em 2019, ela foi pra Barcelona, ela voltou pra lá, né? Ela é de Catalunha. E a gente chamou a Aline Cortes, que é a nossa 7ª integrante, a fazer parte do nosso coletivo aí, poder estudar. E onde no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, em 2019, a gente estreou um espetáculo que chama Lindy Hop, Um Dia para Dançar. A gente estreou esse espetáculo com alguns polimentos, algumas ideias. E esse ano a gente estreou o espetáculo agora no dia 5 de março, no Dançando na Fonte, no CRD, é o Centro de Referência da Dança. Eu acho que parte da galera que está escutando conhece, que é uma das principais iniciativas de dança em São Paulo. Na verdade, a companhia cresceu muito por conta do CRD, que ele é um espaço público de ocupação de dança, onde tem salas de ensaio, oficinas, espaços para espetáculo. Esse espaço permitiu que a gente pudesse se consolidar como companhia mesmo. Eu acho que deixar um pouco de ser um grupo, essa coisa de reunião de amigos, começar a pensar cada vez mais profissionalmente em como levar essa dança para todos os lugares, como ser profissional mesmo, né? Eu acho que ser vender espetáculo, ser contratado, dançar com bandas, dançar em festas, em eventos e por aí vai. Então a companhia, ela vem por esse crescimento, assim. E outra coisa muito legal também, antes que eu esqueça, falando, né, em festas e trabalhos, a gente também tem uma parceria com o Jazz Mansion, que é uma festa que tem em São Paulo faz um ano e meio, pelo menos é o período que a gente participa, que eles ocupam grandes mansões históricas em São Paulo para dar festas de jazz dentro. Então normalmente a Dead Swing faz uma intervenção junto com alguma banda de swing jazz e a gente faz todo mundo dançar dentro da festa. É uma festa bem legal, assim, é uma das melhores iniciativas de jazz de São Paulo e a gente fica muito feliz com essa parceria que a gente tem junto.
Ai, bem bacana, hein, essa festa. Vocês estão falando da companhia e eu acho que a Suzana falou em algum momento sobre improvisação também. Eu queria saber um pouco como vocês fazem o processo de criação das coreografias de vocês e se rola também uma improvisação na hora de apresentar, nas festas, principalmente nas festas, eu acho, né? Se vocês já normalmente vão com uma coreografia pronta ou deixa fluir e deixa acontecer lá na hora?
É, a gente tem algumas coreografias montadas que a gente escolhe uma música e dependendo de quantos integrantes tiverem, a gente vai pensando num roteiro, como que aquilo vai acontecer. Então, as coreografias, elas são fechadinhas, com uma ideia de valorizar a musicalidade, cada instrumentinho, né? Como que a gente consegue colocar uma movimentação do corpo que valorize ainda mais aquela música. E tem o outro lado, que é a improvisação, que é o que a gente faz quando a gente tá em festas, ou se você já pratica com alguém, por exemplo, tem alguns momentos da festa que abre uma jam, né? Então abre uma roda, entra uma pessoa sozinha ou entra duas pessoas dançando sozinhas, e a pessoa pode ou simplesmente improvisar o que ela quiser naquele momento, ou se é algo que eu já treinei com tal pessoa, a gente fala, ah, vamos fazer aquele movimento aéreo? Boa, vamos. Então a gente combina e faz. No nosso espetáculo Lindy Hop, Um Jazz Pra Dançar, então ele tem todo um roteiro, tem as partes já definidas, a gente faz algumas coreografias criadas por nós, mas tem alguns momentos que são improvisados também. Então tem um momento que a gente faz uma jam de Authentic Jazz, que é uma dança solo. Então cada pessoa que entra faz o que ela quiser. Se ela quiser praticar antes e já entrar sabendo o que ela vai fazer, ela tem a sua opção. Mas o legal é justamente se colocar à prova e ver como o seu corpo reage naquele momento, com aquela pressão, o foco tá em você. Então a gente trabalha bastante as duas coisas.
Eu confesso, quando eu comecei a pesquisar um pouco, que surgiu a oportunidade de falar com vocês, a primeira coisa que eu vi foi o nome, né, de vocês, que tem essa palavra swing no meio. E por um instante eu pensei em coisas do universo erótico. Isso acontece muito?
Acontece bastante. E a piada é justamente essa, né? Porque quando alguém olha a gente dançando e fala, nossa, mas o que que é isso? Aí a gente responde, isso é swing. Aí a pessoa olha com aquela cara e você fala, não, não é esse swing. É that swing. Mas rola bastante confusão, sim. Várias mensagens, pessoas procurando, achando que é outra coisa.
Sim, não só na companhia, como nas escolas e nas festas, né? Então, se você tem uma festa que fala sobre swing, então as pessoas mandam uma mensagem e falam, quanto é pra entrar? Eu preciso ir com um parceiro ou não? Como funciona? Quais são as regras dessa festa? Então, isso é muito comum, né? E, então, é um opa muito grande. Não, peraí, esse swing aqui é pra dançar com roupa. É completamente diferente, né? Mas isso é uma coisa pra gente poder entender também, né? Qual é o poder da palavra, né? A gente tem como poder da palavra esse swing aqui, que tem uma aplicação um pouco diferente, e cada vez mais a gente tá tentando educar um pouco mais a nossa sociedade pra entender que swing podem ser swing dances, não necessariamente vai ser um swing de sexo. É bom deixar claro.
E como que é o universo comercial disso, assim? É possível ganhar dinheiro com o Lindy Hop hoje? Ou ainda é uma coisa em construção no Brasil, que precisa ainda de muito fomento e tudo mais?
Olha, é uma coisa bem complicada, mas como companhia a gente tem tido êxito, na verdade, na nossa procura, mas a gente tem construído muita coisa mesmo, né? De entrar em contato com as bandas, com as casas de jazz, de entrar em contato com as festas, com as iniciativas, com os eventos, e poder explicar como o swing jazz como música, ele é interessante, mas como o swing jazz como música e com dança, ele se torna mais interessante para todas as pessoas. Então a gente ainda tá nesse processo de conseguir educar o próprio mercado a entender que o jazz pode ser acompanhado de dança, né? Que o jazz não é só uma cultura de se beber uísque e assistir e fazer silêncio. Jazz, ele pode ser baderna também, sabe? Jazz, ele pode ser alegria, ele pode ser festa, ele pode ser expressão, ele pode ser improvisação. Então acho que é isso que a gente tem tentado fazer cada vez mais, tentado entender cada vez mais isso, sabe? A gente como companhia, a gente tem algumas parcerias, alguns trabalhos, tá tentando cavar cada vez mais espaço dentro dos lugares, assim, mas ainda é uma luta bem difícil, né, de conseguir convencer todas essas iniciativas, todo esse mercado, a abraçar principalmente uma dança, por exemplo, uma companhia que chama Dead Swing, né, ou uma dança, uma swing dance. Eu acho que o próprio uso da palavra, como a gente falou um pouco e brincou um pouco antes, ele dificulta um pouco, né, a aceitação da sociedade em relação a uma cultura que não faz parte da nossa cultura, né? A gente se apropria dessa cultura negra norte-americana, afro-norte-americana, e tá aqui com ela, né? Como em várias outras partes do mundo. Mas aqui a gente tem, principalmente, a gente é muito rico culturalmente, né? Então, a danças a dois, a gente tem forró, tem salsa, tem tango, que tá há muito mais tempo aqui, ou se não há muito mais tempo, mas muito mais em evidência, né? Dentro desse espaço, dentro do espaço cultural. Então, a gente também tem que brigar e conseguir o nosso espaço aí no meio e descobrir novas formas de construir novos espaços.
É, e caminhos possíveis para trabalhar com isso, a gente dá aula, a gente participa de eventos com a nossa companhia, alguns eventos fechados, então alguém vai fazer uma festa de aniversário que vai ter uma banda e quer a gente dançando lá para animar as pessoas. Tem os comerciais de TV também, em Então tem bastante caminhos para trabalhar com o Lindy Hop.
Trabalhar com arte no Brasil já é uma coisa difícil, né? E aí eu fico imaginando realmente com uma dança que ainda não é tão conhecida. O nome em si, né? Não sei se o nome as pessoas já associam em qual dança que é. Porque, por exemplo, quando eu vejo a dança, eu já associo, sei lá, filmes antigos, né? Que apareciam esse tipo de dança. E aí eu compreendo melhor qual dança que é. Mas o nome em si, né? Não é muito conhecido. Então acho que também tem essa dificuldade, né? E aí eu ia perguntar sobre isso, dessa questão. Dessa dança aqui no Brasil, se antigamente ela teve essa ascensão também aqui no Brasil, ou não foi assim tão forte como lá fora, e se existem esses resquícios indda aqui no Brasil do Lindy Hop.
Eu acho que no Brasil o Lindy Hop tá no seu momento mais forte agora. Eu acho que não teve uma época em que as pessoas dançavam mais, conheciam mais. A gente tá bem nesse processo de repetir esse nome e levar para o máximo de lugares possíveis para que as pessoas conheçam e vão se interessando, essa nossa tentativa.
Imaginando que vocês dois não existam, e eu resolvi vir em algum lugar, no YouTube, alguma coisa, e resolvi que eu quero aprender a fazer essa dança. Qual é o caminho? Quais são os caminhos que a gente pode seguir fora vocês?
Bom, tem algumas escolas aqui em São Paulo. Tem a 1941 Vintage, tem o Swing Out Studio e tem o Jazz Lab. Além disso, tem o evento Jazz na Rua, que também proporciona que as pessoas experimentem sem compromisso, escutem a música, vejam um pouco os passos básicos, e acho que é isso, e algumas festas. Mas para começar a aprender a dançar, eu diria que são essas escolas e o Jazz na Rua.
Sim, dando uma complementada também, a gente tem uma coisa de... tem cenas que não são só em São Paulo. Então no Rio de Janeiro a gente tem o Lindy Riot, que é uma iniciativa ali, um coletivo também que dá aula em diversas escolas de dança ali no Rio de Janeiro, e os B-Hoppers em Belo Horizonte, que é um coletivo lá também, que eles dão aula em várias escolas ali. Então vale, eu acho que, procurar todo mundo ali no Facebook, no Instagram, e seguir, que é bem legal. Cada um divulga de uma forma diferente, faz indicações de filmes, documentários, escreve alguns textos. Então é legal para poder absorver essa informação sobre a dança. É legal seguir todo mundo, que é bem rico.
Mudando só um pouquinho de assunto, a Suzana falou que morou fora pra tentar carreira fora do país. Você foi pra onde?
Eu fui pra Alemanha.
Pra tentar dançar balé?
Dança contemporânea, na verdade. Então eu fiquei mandando o meu currículo daqui do Brasil. Eu morava aqui no Brasil e eu mandei meu currículo pra várias companhias que eu me interessava. Uma delas respondeu e falou: ok, vem fazer uma audição. Eu comprei a passagem e fui fazer essa audição. Eu ia pra passar um mês. Chegando lá, eu encontrei um cara que já tinha dançado na mesma companhia que eu aqui em São Paulo. Ele me chamou pra ficar na casa dele e eu acabei ficando 3 meses. E aí eu senti que eu queria morar lá um tempo e queria ter essa experiência. Aí eu voltei pro Brasil rapidinho, organizei papelada, tudo que eu precisava, e voltei pra lá e fiquei 2 anos. Fiquei 1 ano fazendo audições. Então todo lugar que me chamava eu ia. Então fui pra França, fui pra Holanda, na própria Alemanha mesmo rodei bastante fazendo audições. Foi essa experiência que eu tive. Não tive sucesso em nenhuma delas. Nesse ponto até comecei a me questionar se era algo que o meu ego queria porque queria, ou se na verdade aquilo já não fazia mais sentido pra mim e eu nem ia ser tão feliz fechada numa sala, ensaiando super rigidamente, né? E ter desencanado disso, aí eu falei: não vou mais fazer aula de balé, não vou mais tentar isso, chega, cansei. Eu já tava assim meio brigada com a dança, sabe? E ter feito esse processo de parar de pensar só em balé me abriu um pouco a visão pra começar a curtir outras coisas. E nesse meio do caminho eu descobri que eu gostava muito de swing jazz e comecei a frequentar lugares que eu via os músicos e como funcionava aquela dinâmica de jam. Você tá aqui conversando com um cara, daqui a pouco ele sobe no palco e começa a cantar, e eu falei: gente, que é isso? É tudo improvisado? Vocês não ensaiaram? Aí que eu fui descobrindo que eu gostava de jazz. E aí quando eu voltei pro Brasil, finalmente eu conheci o Lindy Hop, que salvou a minha vida, por sinal.
Essas trajetórias de artista me interessam muito, assim, de você passar ali na beirada de quase desistir e aí acontece alguma coisa que te traz de volta, né? Acho que eu gosto muito de ouvir essas trajetórias, acho gostoso saber dessas coisas. Agora sim, imaginando que vocês existam, se eu quiser chamar vocês para fazer um show ou saber as informações do Jazz na Rua ou mesmo da companhia, como que eu faço para entrar em contato com você? Ou mesmo para aulas, né?
Vamos lá. Para contatos com a companhia, procura a gente no Facebook ou Instagram, então That Swing Dance Company. Lá tem os contatos, contato telefônico, ou entrar em contato por e-mail, que é contato.thatswing@gmail.com. Sobre o Jazz na Rua, a mesma coisa, entrar no Facebook e no Instagram principalmente, e procurar por Jazz na Rua, que é onde a gente fala sobre os agendamentos dos eventos e mais algumas informações, principalmente sobre os locais que dão aula e as iniciativas que a gente tem aqui no Brasil, todas as outras iniciativas com aulas, shows, eventos e por aí vai. Ele acaba sendo um canal de comunicação para a própria cena também.
E com o Renato?
Para entrar em contato com o Renato, pode entrar em contato pelo Instagram, eu acho que é a forma mais fácil, o arrobinha maluco do Instagram, Renato Lopes Charz, Charz. Então é facinho de achar. Pra achar também eu e a Suzana, o nosso trabalho em dupla, tem no Instagram também, que é Renato Lopes e Suzana Ruiz, ou pelo site renatolopessuzanaruiz.com.br.
E Suzana?
O meu Instagram pessoal é _Suzana_Ruiz, com Z também.
Legal. Como é que vocês fazem para administrar todas essas redes sociais, gente? É muita coisa.
Milhares de projetos também, né?
É o Renato que cuida, ele tem 3 cérebros.
Eu falo que o lance é que eu não durmo, então eu durmo pouco pra poder fazer a gestão de todas essas coisas, assim. Eu tento ser muito organizado pra conseguir fazer todas essas coisas, mas agora, como eu tô ficando um pouco mais velho, eu tô buscando dentro dos próprios projetos passar essas iniciativas, principalmente de mídias sociais, pra que outras pessoas possam fazer e que eu possa trabalhar principalmente com a parte de produção, que eu acho que eu mais tenho feito, é uma das minhas principais facetas do momento, vamos chamar assim.
Eu sempre me considerei uma pessoa muito organizada, até o dia que uma pessoa me disse: eu acho que você tá organizado porque você é, na verdade, essencialmente uma zona, não consegue organizar nada. Acho que é mais ou menos isso que você falou aí pra você também. E
eu
é exatamente isso.
Não, completamente. Se eu não me organizar, nossa, fudeu a vida toda, assim, não consigo fazer nada, nem tomar café. Então eu preciso organizar as coisas muito direitinho, porque eu bagunço muito a minha própria vida, né? Pior é bagunçar os projetos que as outras pessoas estão envolvidas também. Então, os projetos são super organizados. A minha casa parece que explodiu uma bomba.
Eu acho que o Renato, ele tem uma capacidade muito grande de planejar, né? Pensar a longo prazo. Então, hoje a gente vai fazer isso para daqui a 3 meses fazer tal coisa. Eu já tenho um pouco mais de dificuldade com essas coisas de rede social, ter que ficar escrevendo textinho. Para mim é um pouco maçante, assim, eu não tenho isso naturalmente. Eu penso que eu coloco mais a minha energia em coisas mais práticas, tipo, precisamos fazer uma coreografia. Então eu passo lá altas madrugadas mapeando a coreografia, testando se funciona, se não funciona. Então eu acho que a gente se divide bem, assim, nas funções. Um equilibra o outro.
É por isso que eu amo a Bia. Mesma coisa. Agora a pergunta é de $1 milhão.
Ui.
Começar pela Suzana.
Ai, meu Deus.
A arte pra você significa o quê?
A expressão da essência de cada ser.
Renato, a arte pra você significa o quê?
Poder ser eu mesmo.
Muito bom.
Ganhou! Ótimo. A gente vai passar os dados bancários aqui.
Ai, quem dera.
Meu nome é Rodrigo Ergolê e as minhas definições de swing estão atualizadas.
Meu nome é Bianca Fina e assim que acabar a quarentena eu vou querer conhecer esse evento Jazz na Rua.
Meu nome é Suzana Ruiz e eu convido você pra conhecer o Lindy Hop, que faz muito bem pra mente e pro corpo.
Meu nome é Renato Lopes e venha dançar com a gente.
Gente, muito obrigado, não tenho como agradecer o tempo de vocês. Pena que tô achando cada vez mais curto o tempo desse podcast.
Valeu, foi muito massa.
Puta, muito divertido,
muito obrigada,
adorei
gente.
Também.
Adorei conhecer um pouco mais, nossa, muito interessante.